בעזרת השם, דף פי ג' תדעות מנחות, תורה פסור בווינזנוב, דף שלום עליכם. סתם דף פי ב' עמוד ב', נדסימה קוורטליניה, ג'יבשו, נורנוצ'ו הפלברה דלין, ורבי עקיבא. Vimos no shiur passado o que disse Rabi Eliezer, e é uma lei que todos concordam. Quando a pessoa tem a obrigação de trazer um sacrifício, ele tem que comprar o animal com dinheiro laico. Não, por exemplo, com o dinheiro de Maaser Sheni, o segundo dízimo. A pessoa colhe a safra dele e tem que separar o segundo dízimo, e ele deveria levar esse segundo dízimo para Yerushalayim para comer. Mas ele pode fazer o resgate, transferir a santidade do segundo dízimo para o dinheiro. Agora, esse dinheiro tem certa santidade. A pessoa não deve pegar esse dinheiro para comprar um sacrifício que tem obrigação de trazer. Todos concordam com essa lei. Rabeleza trouxe uma fonte no choro passado do sacrifício de Pesach que sacrificamos no Egito. Que lá o animal não foi comprado com dinheiro de Maaser Sheni, foi comprado com dinheiro laico. E Rabeleza perguntou que lá não tem prova, não podemos usar isso como fonte, porque é Efshar Mishri Efshar. Ou seja, naquela época nem tinha Maaser Sheni. O segundo dízimo começou na terra de Israel. Então lá não compraram o Pesach com Maaser Sheni porque não tinha Maaser Sheni. Fala Rabi Akiva. Não tem prova que no futuro, quando tiver Maaser Sheni, não podemos usar esse dinheiro para comprar um sacrifício obrigatório. E Rabi Eliezer discutiu com Rabi Akiva e disse que na prática no Egito compramos o Pesach com dinheiro laico, então, uma vez que a Torá associa com outros sacrifícios têm a mesma lei. A questão agora é, da onde Rabi Akiva aprende essa lei? Ele discutiu com a fonte de Rabi Eliezer, mas ele concorda com essa lei, da onde ele aprende isso? Então, Nafka lei me adamar Shmuel me chama Rabi Eliezer. Lá traz uma fonte, disse Shmuel o nome de Rabi Eliezer. Zot HaTorah, La'olam, Ve'la-Mincha, Ve'la-Hatat, Ve'la-Hasham, Ve'la-Miruim, Ulezevach HaShlamim. Esse passo que está sobrando. Torá já fala, Zot HaTorah HaHatat, Zot HaTorah HaHasham, e assim por diante. Temos um passo, Zot HaTorah, e menciona vários sacrifícios. Isso está sobrando. Então, vamos dizer que Rabi Eliezer explica, também Rabi Akiva explica esse passo, o raciocínio é que a Torá veio associar um sacrifício com o outro, pegar uma lei de um sacrifício e aplicar ao resto dos sacrifícios, e assim por diante com todos os sacrifícios que o Pasuk menciona. Então fala Rabi Eliezer, Olá. O Pasuk começa com o sacrifício de Olá. Então qual é a lei da Olá que a gente vai aprender para outros sacrifícios? Ma Olá teuna kli, af kol taun kli. Disse Rabi Eliezer, assim como o sacrifício de Olá precisa de um utensílio, outros sacrifícios também precisam de um utensílio. Pergunta Maí, qual utensílio? E lema Mizrak, talvez o Mizrak. Quando o animal é abatido, o Kohen tem que pegar um Mizrak, um copo do Betamidash, para receber o sangue do abate. Então talvez a gente aprenda a dar olá para outros sacrifícios que também nos outros o Kohen tem que receber com esse Mizrak. Aqui não. Não é uma lei exclusiva do sacrifício de Olá que a Torá fala. A Torá também fala no caso do Shalom Etzibur, que o Pasuk menciona para mim também. Então, que o sangue tem que ser recebido nesse utensílio sagrado. Então, não é uma lei exclusiva da Olá para outros sacrifícios. É essa aqui. Então, a lei exclusiva da Olá que a gente aplica a outros sacrifícios é a lei da faca. A Olá tem que ser abatida com uma faca de metal. Assim também outros sacrifícios. Da onde a gente aprende essa lei no sacrifício de Olá próprio? Então, Avraham Avinu ia sacrificar Yitzhak, e o Pasuk enfatiza, ele pegou a faca para abater Yitzhak. O Pasuk menciona essa faca para dizer isso, que para o sacrifício de Olá valer, tem que ser abatido com uma faca de metal. Vatam Olau. E Yitzhak ia ser sacrificado como um sacrifício de Olá. Como o Pasuk fala, que quando Avraham Avinu não sacrificou Yitzhak, ele pegou um carneiro e sacrificou para o sacrifício de Olá em vez do seu filho. Então você vê que Yitzhak também era um sacrifício de Olá. Então daqui a gente aprende que Olá precisa de uma faca. Assim também outros sacrifícios também tem que ser abatidos com uma faca de metal. Então, Mincha. Esse passuk da Torá também menciona o sacrifício de Mincha. Para quê? Mas Mincha é na Neheret, ela Zechre Keona. Af kol en Nehalim, ela Zechre Keona. Assim como o sacrifício de farinha só pode ser comido pelos Kuanim, os outros sacrifícios também só podem ser comidos pelos Kuanim. Sacrifícios que o passuk menciona. E o Shlamim que o passuk menciona com relação a essa lei é o Shabet Zibur. Os dois carneiros de Shlamim que eram sacrificados em Shavuot. E eram sacrifícios públicos. Então, Mai, aprendemos para qual caso? Qual caso a gente não sabia essa lei? Então, Ihatat ve Hasham be'ediktiv. Não pode ser que a gente vá aprender para o Hatat e para o Hasham, porque a Torá já fala claramente que a carne do Hatat e do Hasham só podem ser comidas pelos Kohanim. Então já sabemos disso. Izifre Shavet Zibur, Miribuya de Krayati. Já sabemos também que os dois carneiros de Shavuot, Shavet Zibur, só podem ser comidos pelos Kohanim. Por uma outra fonte, Ribuya de Krayati, por causa de um pastor que está sobrando. Mekode de Kodashim Tocheleno, Koza Hayo Haloton, Limeida Zifre Shavet Zibur, Shene Halim, Era Zifre Keona. Esse pastor que está sobrando veio falar que também no caso do Shavet Zibur, Koza Hayo Haloton, ou seja, todos os Kohanim vão comer a carne. Então, já sabemos que os outros sacrifícios do Passuk só podem ser comidos pelos Kohanim. Então, por que temos que aprender isso do sacrifício de Mincha? Então, responde Tanahi, Ikademaiti Lameacha, Veikademaiti Lameacha. Resposta é que existe uma discussão dos Tanaim. Qual é a fonte para essa lei do caso do Shavet Zibur? Uma opinião diz, como Rabbi Eliezer, que se aprende do sacrifício de Mincha. A outra opinião aprende nesse passuk que a gente acabou de ver, Kol Zahar e o Haloto. Uma discussão, qual é a fonte? Continua, Hatat. O passuk menciona Hatat. Qual é a lei do Hatat que a gente vai aplicar para os outros sacrifícios? Ma Hatat mekatcha bebalua, avkol mekatcha bebalua. A Torá diz uma lei que se a carne do Hatat encosta em um outro alimento, esse alimento recebe as leis do Hatat. Porque absorveu um pouco da gordura do Hatat. Então digamos que a carne do Hatat encostou em carne do Shlamim. Agora, esse Shlamim tem as leis do Hatat. Só pode ser comido dentro do Beit HaMikdash. Só pode ser comido até o amanhecer. Como o Hatat. É a mesma coisa em outros sacrifícios. Se qualquer sacrifício, por exemplo, inválido, encosta num sacrifício válido, o sacrifício válido absorveu um pouco da gordura. Esse sacrifício se invalidou. Não pode ser comido. Essa é a lei do Hatá, que se aplica também aos outros sacrifícios. Então, Hasham. O que se aprende do Hasham para os outros? Ma Hasham en Shapir Veshilia Kadosh Bo. Av Kol en Shapir Veshilia Kadosh Bo. O sacrifício do Hasham tem que ser um animal macho. Então, se uma fêmea é santificada, Ela não se santifica para o Hasham. Se está grávida, o feto não se santifica também, nem a placenta. Nada se santifica. Então, assim como a gente vê no caso do Hasham, que o feto não se santifica para o Hasham, mesmo se o feto é macho, não se santifica, assim também em outros casos de sacrifícios. Digamos que a pessoa santificou uma fêmea para o Shlamim. Uma fêmea pode ser sacrificada para o Shlamim. Essa fêmea está grávida. O feto não se santifica, como no caso do Hasham. Nem a placenta. Então, Kastavar Vladot Kodashim Be'avayatan El Kodashim. Primeiro de tudo, Rabbi Eliezer sustenta que o feto não tem nenhuma santidade. Somente quando ele nasce, ele recebe a santidade da mãe. Se a fêmea é Shlamim, por exemplo, e o feto nasce, esse filhote também é Shlamim. Mas enquanto o feto está na barriga da fêmea, ele não tem nenhuma santidade. Se abatem essa fêmea para o Shlamim e encontram um feto dentro, ele não tem nenhuma santidade do Shlamim. Vedanin efshar mishei efshar. E Rabbi Eliezer, como a gente viu no shiur passado, diz que danin efshar mishei efshar. A pergunta seria que no caso do Hasham é diferente. A fêmea não se santifica para o Hasham. Somente o animal macho se santifica para o Hasham. Então, o filhote também não se santifica, porque a fêmea não se santifica, a mãe não se santificou. Já no caso do Shlamim, A fêmea se santifica, então talvez o filhote sim se santifica também, o feto. Fala mesmo que não. Na prática, o Hashem tem essa lei, que o feto, mesmo que é macho, não se santifica para o Hashem, enquanto está no ventre. Assim também no caso de outros sacrifícios, mesmo shlamim, que o feto não se santifica, enquanto não nasceu. Miluim, o pastor também menciona os sacrifícios de Miluim, sacrifício da inauguração do Mishkan. Então, para quê? Ma Miluim motrem besrefa, vem balechaim motrem besrefa, avkol motrem besrefa, vem balechaim motrem besrefa. O pastor do Miluim diz que se sobrou carne, abateram o sacrifício da inauguração do tabernáculo e sobrou carne e passou o prazo do consumo da carne. Essa carne tem que ser queimada. Se invalidou. Se vê que é só se o animal foi abatido e sobrou carne. Mas se o animal está vivo, não foi sacrificado para Miluim e acabou Miluim, o animal não tem que ser queimado. Somente a carne do animal abatido se invalida com o passar do prazo. O animal vivo não. Isso se aplica em qualquer outro sacrifício. A pessoa tinha um animal para sacrificar para o Pesach. Passou Pesach e ele não sacrificou. O animal não tem que ser queimado. Mas se sobrou carne e passou o prazo do consumo, a carne é queimada. Shlamim. O pastor também menciona o shlamim. Para quê? Mas shlamim mefaglim umit paglim, avkol mefaglim umit paglim. A Torá fala no trecho do shlamim, além do pigur. Se, por exemplo, a pessoa abateu o shlamim com a intenção de comer a carne depois do prazo. O shlamim se invalida, é pigur. Quem come a carne tem o castigo de careta. Isso se aplica em qualquer outro sacrifício também. Se, por exemplo, o Kohen estava abatendo o sacrifício de Olá e teve a intenção de sacrificar o sangue depois do prazo, Chutzles Manu também é pigur. E também, Mefaglim. Quando a pessoa traz Olá ou Shlamim, tem que trazer também farinha e vinho, Nesachim. Se o sacrifício se invalida por pigur, os Nesachim também se invalidam por pigur. Isso se aplica em qualquer sacrifício. Essa é a lei que a gente aprende do Shlamim, fala da beleza. Tudo isso que a gente vê é a opinião de da beleza. Agora a gente chega em Rabi Akiva. Fala Breit. Zoda Torah vechulei mincha. Fala Rabi Akiva. Por que o pastor menciona a mincha? Ma mincha mekadeshet bebalua, af kol mekadeshet bebalua. Fala Rabi Akiva. A Torah fala que se a farinha da mincha encosta em outro alimento, esse alimento recebe as leis da mincha. Então, se a farinha da minhá encosta em farinha laica, a farinha laica recebe as leis da farinha da minhá. Só pode ser comido dentro do Beit HaMikdash pelos Kohanim. Assim também outro sacrifício tem a mesma lei. Se carne do Shlamim encosta em carne laica, por exemplo, essa carne laica recebe as leis do Shlamim. Então, a Gemara já pergunta e responde. Antes da gente ver essa lei de Mekatcha e Valua com relação ao Hatat. Então a pergunta é por que a Torá tem que falar essa lei no caso do Hatat e também no caso da Minha? Por que não é suficiente falar uma vez essa lei? Fala, não é suficiente. Deikata Brahmana be Minha, Mishum Derekicha Bala. Aval Hatat tem malo. Se a Torá só tivesse dito essa lei no caso da farinha, poderia falar: farinha é fina, se dissolve, se encosta em algo, é absorvida. Então por isso que encostou na Minha tem as leis da Minha. Já o Hatat não é fino nem suave, então poderia pensar que não tem essa lei. Fala a Torá que sim. Vekatav Rahmana Behatat, Mishum de Basar, Agav de Shamen Kadir. Se a Torá tivesse dito essa lei no caso do Hatat, poderia pensar que o Hatat tem essa lei. Porque se a carne do Hatat encosta em outro alimento, parte da gordura passa para o outro alimento. Então poderia pensar que por isso esse alimento recebe as leis do Hatat. A Mincha e Malo. Poderá pensar errado que a Minha que não tem gordura, não tem essa lei. Tzricha, fala a Torá também o Hatat tem essa lei, também a Minha tem essa lei. Hatat. O que a gente aprende do Hatat nesse passo que zota a Torá para os outros sacrifícios? Ma Hatat ena ba'ala mina chulim, o beyom, o beyado emanit, af kol eno ba'ala mina chulim, o beyom, o beyado emanit. Fala bem que assim como o Hatat tem que ser comprado com o dinheiro laico da pessoa, assim também outros sacrifícios obrigatórios. E, assim como o Hatat tem que ser sacrificado de dia, também outros sacrifícios são só de dia. E assim como no caso do Hatat, o Kohen tem que sacrificar com a mão direita, assim também outros sacrifícios, todos os serviços do Kohen são com a mão direita. Então, respondemos a questão inicial. De onde Rebbe Akiva aprende que um sacrifício obrigatório tem que ser comprado com dinheiro laico? Fala Rebbe Akiva do Hatat. No Hatat Gufa Minal. De onde a gente aprende próprio essa lei do Hatat? De onde Rebbe Akiva aprendeu que, no caso do Hatat, a pessoa tem que comprar com dinheiro laico? Mas Rav Chisda da Malka fala a Rav Chisda do Passu. Veikriva Aaron et para Hatat asher lo. Lo mishelo velo mishel maase. O pastor diz que Aharon tinha que pegar o seu boi para o sacrifício. É o boi dele. Então, fala Rebbe Akiva, ele tinha que pegar um boi laico e santificar para o sacrifício obrigatório do Hatat. Então, assim também, qualquer pessoa que traz o Hatat tem que pegar dinheiro laico e comprar o Hatat. Não dinheiro de Maaser Sheni, por exemplo. E isso se aplica também aos outros sacrifícios obrigatórios por causa desse pastor do Zot HaTorah. Beyom. E Beyom Tzavotou Nafka. Pergunta. Rebbe Akiva disse, assim como o Hatat é abatido de dia, outro sacrifício também tem que ser abatido só de dia, não à noite. Pergunta, já sabemos disso, de Beyom Tzavotou. Vekrivet Korbaneem. Então já sabemos dessa lei, não precisamos aprender isso do Hatat. Maktin Asva. Responde que Rebbe Akiva mencionou essa lei de dia, de passagem. Pergunta, também sabemos que o Kohen sacrifica com a mão direita sem essa fonte do Hatat. Isso que disse Rabba Bar Bar Hana, da Rabba Bar Bar Hana Meresh Lakish, fala o sábio. Kol makom shenemar etzba vekeuna, eno elo yamin. Quando a Torá fala, faça algo com o dedo, é da mão direita. Quando a Torá fala que o Kohen tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer com a mão direita. Falou Reish Lakish, a gente aprendeu a fonte disso no começo do nosso tratado, no Daf Yud, quem quiser revisar. Então, não precisamos aprender isso do Hatat, já sabemos disso, que a Torá falou que ele faz algo, ou já é com a mão direita. O que tem Asfa também, isso ele aqui mencionou de passagem. A lei que a gente aprende do Hatat para os outros sacrifícios é a lei do dinheiro laico. Asham. Fala aqui, o que a gente aprende do Asham para outros sacrifícios? No caso do Hasham, a Torá fala, sacrifique os emurim, as partes internas são queimadas no Mesbeach. A carne é comida pelos Kohanim, até o amanhecer. Então, a carne tem essa lei, que tem um prazo. Os ossos não. Os ossos não têm nenhuma limitação. A lei é que a gente pode pegar os ossos do Hasham e fazer o que a gente quiser com os ossos. A não ser que os ossos tenham um miolo. Se o osso tem miolo, que é comido, então tem as leis como a carne. Mas osso que não tem miolo, não tem nenhuma limitação, e pode ser usado para qualquer coisa. Assim também com relação a outros sacrifícios para a Rebbe Akiva, tem a mesma lei. Os ossos podem ser usados para qualquer coisa. Continuamos. Rebbe Akiva, Aibesavarta Pesach Mayavidle. Viramos a página. Então, Rebbe Eliezer aprendeu do Pesach do Egito essa lei, que o sacrifício tem que ser comprado com dinheiro laico, como a gente viu no Shiur Pasal. Rebbe Akiva discute. Então, o que Rebbe Akiva faz com o passu que Rebbe Eliezer usou? Então, Mibai Rekid Rav Nachman, Demar Rav Nachman Amar Rav Baravó. Rebbe Akiva usa como Rav Nachman em nome de Rav Baravó. Minayim Amotar Pesach Shekarev Shlamim. A pessoa pegou dinheiro e designou o dinheiro, que ele vai comprar o sacrifício de Pesach. Ele comprou, e sobrou dinheiro. Então, esse troco, essa sobra, tem que ser usada para a compra do Shlamim. Então, você vê isso, Shlemar Vezavachta Pesach Lashem Elokecha Tzono Bakar. O Pasuk fala, sacrifique o sacrifício de Pesach, Tzon Ubakar. Um carneiro, um cabrito ou um bezerro. Pergunta, já sabemos que só podemos usar um carneiro ou um cabrito para o Pesach. Por que o pastor menciona Bacar? Ela, motar a Pesach e ele davar a ba minatzon ou minabacar. Então fala, Rav Nachman, a Torá veio falar o seguinte, se sobrou dinheiro da compra do Pesach, Ou se o animal não foi sacrificado para o Pesach, aí você vai sacrificar como o Shlamim, que é de Tzon Ubaká. Então, Rebbe Akiva concorda com essa explicação. O pastor veio dizer que se sobrou dinheiro na compra do Pesach, usa esse dinheiro para Shlamim, que é comprado com, pode ser sacrificado Tzon Ubaká, carneiro, cabrito ou bezerro. E se a pessoa tinha um animal para sacrificar na véspera de Pesach e não sacrificou, vai sacrificar como o Shlamim durante o ano. Já sabemos disso do que disse o pai de Shmuel. Esse pasuk está sobrando. Se a pessoa vai sacrificar do Tzon, carneiro ou cabrito, vai sacrificar como o Shlamim. Isso está sobrando. Então, Amar avó de Shmuel, davar abam min atzon, e ele zevach shlamim. Falou o pai de Shmuel, outra vez eu falar que o sacrifício de Pesach, que é min atzon, que é de um carneiro ou um cabrito, durante o ano, fora da véspera de Pesach, é sacrificado como shlamim. Então, já sabemos dessa lei. Por que precisamos desse passo de antes de Tzon Ubaká? Da Akati, mais ainda. Me'acha navka, me'atam navka. Temos mais uma fonte para a mesma lei. De Tanya fala breita. Keves de Rabot da Pesach Le'aryam. Esse pasuk está no trecho do Shlamim. E isso que a Torá fala que a pessoa vai sacrificar um carneiro para o Shlamim está sobrando. Já sabemos disso. E a Torá veio falar que se a pessoa vai sacrificar um carneiro para o sacrifício de Pesach, também tem essa mesma lei do que o Shlamim, que o rabo do animal é sacrificado, a aliá é sacrificado. Que Shomer im Keves, a Torá fala im. Que vez esse im está sobrando, veio abrir mais o assunto. Leve Pesach Shavrash Nato, Veshlamim Habaim Ahmad Pesach, Lekol Mitzvah Shlamim. Para a breita, toda vez eu falar: se a pessoa não sacrificou o Pesach na véspera de Pesach, vai sacrificar durante o ano como Shlamim. Ou se a pessoa sacrificou Shlamim além do sacrifício de Pesach. A pessoa ia sacrificar o sacrifício de Pesach em grupo. Digamos que não tem carne suficiente para se saciarem na noite de Pesach, vão sacrificar também Shlamim. Então, mesmo que esse Shlamim acompanhe o Pesach, tem a mesma lei do que qualquer outro Shlamim. E também o Pesach que sobrou vai ser sacrificado durante o ano, tem as mesmas leis do que o Shlamim. Sheitanu, Smicha, Venesachim, Vetnufat Hazeveshok. Esses sacrifícios de Shlamim tem a lei da Smicha, como qualquer outro Shlamim. O dono tem que se apoiar na cabeça do animal antes do abate. Tem a lei de Nesachim, precisa de farinha e vinho para acompanhar o Shlamim. E precisa de Tnufá. O Kohen e o dono movimentam o peito do animal e a perna do animal. Então, se vê daqui, o Pesach não foi sacrificado na véspera de Pesach, vai ser sacrificado como Shlamim e tem todas essas leis. Então, temos três fontes para a mesma coisa. Por quê? E antes disso, fala a Breta. Que Shomer Veim Es Hifsika Inya. Limedala Es Shenateuna Aliyah. Pela Torá fala, depois que menciona essa lei do rabo, que o rabo do carneiro é sacrificado, fala Veim Es. E se for uma cabra, a Torá veio diferenciar. No caso da cabra, o rabo não é sacrificado. Então a pergunta é, tem três psukim para a mesma coisa, aparentemente. Não, aqui não. Trata Kraiktiv. Tem três psukim realmente, mas são três casos diferentes. Had Avraz Mano ve Avraz Nato. Primeiro caso, o caso que a gente aprende do primeiro pasuk, é que o Pesach não foi sacrificado na véspera de Pesach. E tem mais do que um ano de idade. O Pesach tem que ter até um ano de idade. Então, se não foi sacrificado na véspera de Pesach, não tem como ser sacrificado no ano seguinte, no próximo Pesach, porque já vai ter mais do que um ano. Então, passou o Pesach, o animal fez um ano de idade, não serve mais para o Pesach, fala o primeiro passo que é sacrificado com o Shlamim. Vechad l'avraz mano velo avraz nato. O segundo passo veio falar sobre um outro caso, que passou o Pesach, mas o animal não tem um ano de idade ainda. Se vai ser sacrificado, também vai ser sacrificado como Shlamim. Vechad elo avraz mano velo avraz nato. O terceiro passo faz uma referência a um outro caso. Não passou Pesach ainda. Está antes da véspera de Pesach e o animal tem menos do que um ano de idade. Se for sacrificado, vai ser sacrificado como Shlamim também. Betzirri, tudo isso é necessário. Dias Moinan Avras Manovelo de Avras Natu, Mishum de Itrile Legamre. Se tu tivesse dito uma vez só, ia falar: bom, passou Pesach, e o animal também tem um ano de idade, foi completamente rejeitado, e passa para a lei do Shlamim. Avras Manovelo de Avras Natu, de Hazle Pesach Shni e Imalo. Tu poderia pensar errado. Isso é só porque passou Pesach e o animal tem um ano de idade já. Mas se passou Pesach e o animal não tem um ano de idade ainda, poderia ser sacrificado no Pesach Sheni, no segundo Pesach, dia 14 de Iá. Então poderia pensar que esse animal pode ser sacrificado no Pesach Sheni. Fala a Torá que não. Esse, passou Pesach, esse animal não foi sacrificado, mas é sacrificado como Shlamim. Para o Pesach Sheni, para o segundo Pesach, temos que pegar um outro animal. Veshmina Avras Manovelo Avras Nato. E se a Torá tivesse dito que, só nesses dois casos, eu falar, Deit Helem e Pesach Rishon. Num primeiro caso é mais claro, passou Pesach e o animal tem mais do que um ano de idade, se torna Shlamim. Mais ainda, o animal não tem um ano de idade ainda, mas passou Pesach, não foi sacrificado, então, de certa forma foi rejeitado já e passa para a lei do Shlamim. Avalo Avras Manovelo Avras Nato. Mas eu poderia pensar errado se não fosse o terceiro pasuk. Sobre o terceiro caso, nem chegou a véspera de Pesach ainda. O animal não tem um ano de idade ainda e nem chegou a véspera de Pesach. Eu poderia pensar que esse animal não é Shlamim. Fala a Torá que sim, seria sacrificado antes da véspera de Pesach, é sacrificado como Shlamim. Adrenalach, Hatuda Itabah, Baruch Hashem, temos o oitavo capítulo. Começamos amanhã, Perek Kol HaKorbanot Tzibur, Bezat Hashem. Vamos ler leis sobre sacrifícios públicos, sacrifícios particulares, diferenças, com muito mais. Amém, pessoal. Vamos ver o Adonai Olam. Amém, amém.